Na minha opinião, quando tudo tá literalmente fora de ordem na nossa vida, nossa capacidade de evoluir também fica limitada, confusa, a ansiedade bate e a gente fica com tanta coisa para fazer que a gente não sabe nem por onde começar e simplesmente paralisa. Por isso, antes de qualquer estratégia de marketing, mudança de posicionamento ou qualquer coisa do tipo, é essencial organizar a vida e o espaço de trabalho, tirar essa confusão física e mental que afeta diretamente nosso rendimento, nossa criatividade e a nossa produtividade. Porque é inevitável, como fotógrafos profissionais, a gente fica muito mais tempo no computador e cuidando das coisas da empresa do que fotografando de fato. Então, o mínimo que a gente pode fazer é preparar uma boa estrutura para esse tempo todo que vai ser dedicado diariamente para a empresa crescer. Eu queria te sugerir agora de focar na organização física da sua fotografia, no seu espaço de trabalho, no seu cantinho de estudo, de edição, seu cantinho de responder e-mails, o seu cantinho de fotografia. É muito importante ter um espaço minimamente organizado e delimitado para trabalhar, que seja exclusivamente para o seu computador e para algumas coisas mais, né, importantes de ter à mão no dia a dia de trabalho. Um espaço em que as pessoas que convivem com você também saibam que quando você está ali é porque você está trabalhando e respeitem esse espaço. Eu sei que cada um tem uma situação dentro de casa, né? Uns moram sozinhos, outros moram com os pais ou avós, marido, esposa, com filho, com gato, sem cachorro, enfim. E independente da sua realidade atual, dentro do possível, constrói um espaço, mesmo que pequeno, tá? Que te agrade mais para trabalhar e te dê um mínimo de conforto para trabalhar várias horas direto. E eu te digo isso para você focar nisso, né? Independente da sua realidade atual, porque eu entendo que muitas vezes nossos sonhos, né, são outros, muito além da nossa situação atual, mas para chegar lá na frente com uma empresa mais preparada ainda para o crescimento, esse é o primeiro passo. Não é para você ter o home office dos sonhos agora, né? Não é essa a prioridade, apesar da gente querer muito. Se você já tiver dinheiro para comprar e já tiver tudo do seu jeitinho, ótimo, mas agora a gente quer mesmo um canto, mesmo que improvisado, para te inspirar, que te deixe bem para sentar ali, né, para trabalhar, que tenha suas coisas à mão, sem muita bagunça, porque você vai passar horas e horas ali a partir de agora. Então é importante ter um espaço legal para colocar o seu computador e as suas coisas. Então, ó, pesquisa na internet, no Pinterest, no Google sobre o home office, coloca nas fotos e nos artigos, você vai ver que tem muita coisa legal para aparecer, para te inspirar. Você vai ver vários espaços diferentes, de tamanhos diferentes, com estilos de decoração também diferentes, e assim você vai pegando referência para adaptar para o seu jeitinho aí. O meu primeiro passo, anos atrás, foi dentro do meu próprio quarto, quando eu morava na casa dos meus pais. Era um quarto que me atendia como pessoa, mas como empresa eu precisava trabalhar ali várias horas numa mesa ruim ou na cama mesmo, e vendo que aquilo ali não ia dar certo por muito tempo, eu comecei a modificar o que estava no meu alcance e mesmo sem dinheiro, tá? Para criar essa mínima estrutura para trabalhar, sem dinheiro para investir em outras coisas, muito menos sem possibilidade de sair de lá naquele momento. Então eu comecei a esvaziar os móveis, tirar os móveis desnecessários do quarto, pintei as paredes, botei uma decoraçãozinha, comprei uma mesa e uma cadeira melhores e um armarinho para guardar as minhas coisas de entrega e os meus equipamentos. Eu envolvi minha família nesse processo de mudança interna do meu quarto, para que dali eles já entendessem como eu estava construindo algo sério para trabalhar, mesmo que de um jeito super simples e improvisado na época. Eu não recebia clientes ali, claro, mas era um canto das minhas coisas de trabalho, dos meus HDs, e isso já me ajudou muito a ter um pouco mais de credibilidade no que eu vinha fazendo. Minha família viu que eu estava me dedicando de verdade, e também foi bom para eu ter mais privacidade trabalhando de dentro do meu quarto, sem ser interrompida toda hora e sem as pessoas acharem que meu computador era de todo mundo, né? Porque tinha isso antes também, de chegar a visita, ai, preciso ver um negócio rapidinho na internet. E aí era logo no meu computador, que era de trabalho. Então, isso, no geral, acabou que eu me impus também. Isso me ajudou muito. Talvez você precise de se impor aí um pouco também. Então, ajeita esse canto, delimite esse seu espaço para trabalhar com fotografia, para editar, para ter suas coisas, que as pessoas também respeitem quando você estiver ali naquele ambiente, porque também é super difícil trabalhar em casa quando as pessoas não entendem ou não respeitam que é trabalho, fica todo mundo achando que a gente tá, né, jogando no computador, vendo qualquer coisa. Então, vamos botar a mão na massa para que você tenha cada vez mais um ambiente melhor para trabalhar, para produzir em home office ou se for externo também, enfim, para você poder organizar o seu dia a dia. E se você já tem o seu canto organizado e sente que está na hora de dar um passo além e ir, por exemplo, para uma sala comercial ou fazer uma reforma ou ter um espaço maior para atender cliente, para fazer reunião ou para ser um estúdio. Aproveita esse momento aqui para começar a buscar as referências, organizar as finanças, procurar espaços, né, e tirar esse sonho do papel. E sério, gente, não deixa para depois, tá? Principalmente porque depois vem outras tarefas, outros exercícios para melhorar o seu negócio e aí vai dar ruim se acumular tudo, tá? Define aí, então, onde vai ser esse espaço de trabalho, se na sua sala de casa, se no quarto, se num cantinho que não está sendo usado, mas vai precisar de uma reforminha, se vai para um espaço comercial alugado, se vai comprar alguma coisa, se vai construir algo na parte externa da sua casa, né? Às vezes dá. Analisa o tamanho e o que daria para fazer de diferente e de adaptação, o que pode sair do lugar, se vai vender, se vai jogar fora alguma coisa, se bota uma prateleira, se troca algum móvel, se pinta o móvel para dar uma carinha nova nele, né? Para ficar mais a ver com o seu cantinho. Enfim, começa aí, mão na massa, eu tenho certeza que vai ficar incrível. Dá trabalho sim, às vezes tem que movimentar os amigos, a família, mas é uma fase muito prazerosa que traz muitos benefícios depois para sua vida. Então vai valer cada estressezinho, tá? E eu te recomendo, inclusive, aproveitar esse momento para fazer uma limpa total nas suas coisas também. Uma sessão mesmo de desapego no seu quarto, na sua casa, nas suas coisas. Joga fora, às vezes a gente tem coisa de escola que guardou e nunca mexeu. Papel de exame antigo, jornal, documento antigo que não usa mais, coisa de decoração que não tem mais a ver, né, com essa nova fase, coisas de apego sentimental, mas que simplesmente estão ali, né, como peso morto, vê uma caixinha para isso. E também, às vezes, roupa velha para doar, para dar, até isso, tá, gente? Brinquedo velho de filho, que só tá ali ocupando espaço, limpa seu computador, organiza seus HDs, suas pastas, deixa seu computador mais rápido para abrir seus arquivos, os programas pesados, né, daqui para frente. Realmente, eu quero que você jogue tudo que não é útil para sua carreira e para sua vida fora, começando de verdade uma nova fase no seu caminho. Isso é transformador para todos os alunos que colocam em prática, tá? Então, quem nunca fez isso, eu recomendo muito. E quem precisar de um empurrãozinho também para saber por onde começar, enfim, eu recomendo muito o livro A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo. Tem série também na Netflix, mas eu particularmente acho muito diferente, não é a mesma coisa. A série mostra na prática com outras pessoas e o livro explica o conceito para você fazer aí na sua vida. Então o livro ajuda muito mais do que a série. Mas ó, vamos combinar uma coisa antes. Antes de você começar a mudar tudo aí do seu escritório, tira uma foto de como que tá hoje, que eu quero ver o depois, beleza? Você vai ver como as mudanças que a organização da sua mente, do seu espaço de trabalho, vão trazer melhorias, benefícios para sua vida. E depois dessa etapa, eu quero que você comece a otimizar também o seu ritmo de trabalho e sua gestão de tarefas, porque ter a própria empresa não é fácil, já falei mil vezes, tem prós e contras, e é muito importante ter disciplina e foco o tempo todo para fazer dar certo. Ser dono, dona da sua própria empresa é maravilhoso, mas também fica muito mais fácil de abrir mão para procrastinação, para o desânimo, para o desespero, para o adiamento de prazos, né? E a gente depois não entende por que as coisas não estão indo bem, por que os clientes não estão fechando, e tudo que a gente enrola aqui nessa etapa afeta diretamente nossos resultados e o lucro da nossa empresa. Então, uma das coisas mais difíceis de ser empresa e cuidar de tudo é conseguir esse equilíbrio entre vida e trabalho, sem deixar a empresa te escravizar. Por isso, a todo momento, eu sempre falo de ter uma empresa lucrativa e saudável, porque a longo prazo não adianta nada você ter lucro se a sua sanidade vai embora. Você trabalha de segunda a segunda, sem um minuto de pausa, não consegue dar conta dos prazos, tem péssimos hábitos e nenhuma organização para poder, sei lá, tirar férias ou ter um tempo diário para cuidar da sua família, de você, dos seus amigos. Eu te digo isso por experiência própria, tá? Eu odiava a rotina, odiava qualquer coisa sobre organização há alguns anos atrás, mas quando a ficha caiu que minha empresa não iria sobreviver sem essas mudanças, minha produtividade e os meus resultados começaram a mudar completamente. Então, aproveitando essa mudança assim, geral, vamos nesse embalo também organizar uma outra coisa. Nesse embalo de novos hábitos, né? Eu quero que você agora defina um horário médio para começar a trabalhar e para parar também, que às vezes a gente bota hora para trabalhar e depois fica virando noite, né? Ao mesmo tempo que a gente pode sim criar a nossa rotina, estabelecer nossos horários, como ficar melhor, às vezes dormir um dia, né, mais tarde, acordar mais tarde também, simplesmente porque a gente quer ou porque a gente pode, porque a gente não precisa bater ponto, a gente também precisa de disciplina para não passar o dia todo trabalhando e não ter essa saúde, né? Ou então demorar demais para começar. Então, não é que todo dia vai ser assim, mas você tendo esse horário meio definido, cumprindo isso da forma mais certinha possível, as coisas tendem também a ficar mais alinhadas. E caso você ainda não entenda muito bem sua rotina ainda, para definir que horas você vai começar, que horas você vai parar, começa a observar isso nos próximos dias, para você entender em que horário você funciona melhor, quais são os seus horários, né, possíveis dentro da sua realidade. Talvez você tenha outro emprego e seu horário para se dedicar à fotografia seja depois de você chegar em casa e jantar com sua família, quando todo mundo vai dormir. Ou talvez você tenha um filho pequeno e precise adaptar ao horário que tem ou a babá ou alguém em casa para te ajudar, ou o horário que ele dorme. Ou você tem um filho um pouco maior que vai para a escola e seu horário para trabalhar de boa é nesse momento que ele não está em casa, porque depois você precisa buscar, fazer comida, enfim. Ou você simplesmente só trabalha com fotografia e mora sozinho ou com o esposo, namorado, mas gosta de deixar a parte da manhã para cuidar de casa e se exercitar. Enfim, é cada um com a sua realidade mesmo, seu tempo, tentando otimizar ao máximo o momento de trabalho para não ficar ali horas e horas preso na frente do computador sem chegar a lugar nenhum. Então, esse é o meu objetivo com esse exercício também, de você ter um horário mais definido. Então, observa aí mesmo, tá? Sua rotina atual, observa nos próximos dias, identifica o que pode melhorar, quais hábitos ruins têm que sair, quais novos precisam entrar para você chegar onde você deseja. Observa quais são os horários que você tem mais disposição, mais criatividade, quais os horários de mais preguiça, que a gente enrola mais, porque assim você vai encaixando também cada tarefa da sua fotografia de acordo, para não ficar respondendo e-mail no seu momento, né, que você é super criativo e depois tem que fazer tarefa criativa em um horário que você tá, tipo, caindo de sono ou sem vontade nenhuma de criar algo. Ah, e um parênteses aqui na questão dos horários, para comentar uma coisa importante também sobre trabalhar em home office, que às vezes é meio solitário, tá? Como é sempre você e você trabalhando em casa e só você cuidando da empresa, não tem ninguém ali com você. Com o tempo, a gente começa a se sentir, né, que tá muito longe do contato com pessoas e de trocar ideias sobre fotografia. A gente sente falta disso. Então, pra não endoidar, saiba também se dá esses momentos de descanso, se as coisas ficarem muito corridas, marque com seus amigos, com a sua família, pra manter essa vida social ativa, além de só trabalhar, né? E também busque contatos, amizades com outros profissionais para você poder conversar e trocar ideias sobre esses assuntos, né? Que às vezes com a nossa família a pessoa não entende do nosso trabalho ou não vai poder ajudar com alguma coisa mais técnica. Então é importante também ir formando esses laços com outros fotógrafos. Depois, quando você já estiver com seus horários definidos e entendendo melhor o seu funcionamento, eu te indico ter duas regrinhas para tudo render da melhor forma possível. A primeira é de cancelar distrações. Se você sabe que toda hora você pega o bendito do celular e isso te faz procrastinar muito e demorar para fazer alguma tarefa, tira o celular de perto, desativa as notificações, bota em outro cômodo sem som, porque, meu bem, ninguém vai fazer suas tarefas por você, tá? Então, ceder a essas manias o tempo todo só vai te atrasar e você não é mais criança, né? Para não conseguir controlar as coisas. Então, não parece grande coisa, mas a gente mexe toda hora no celular. Aí daqui a pouco a gente está com mil coisas abertas, mil aplicativos, já está conversando, já está rodando feed. Então, lembra sempre de ter momento para isso. E quando for trabalho, foco, tira de perto. Ah, Isis, mas eu atendo meu cliente pelo WhatsApp e eu preciso do celular perto. Não, isso também é falta de organização. Porque você não precisa responder o cliente imediatamente o tempo inteiro, o dia inteiro. Você tem que definir um momento em que você vai atender os clientes e responder mensagens, pedidos de orçamento, e-mails. Você vai ficar o tempo necessário ali e quando você for para outra tarefa, foco total nela. Aí você não precisa do celular para te distrair, tá? E isso serve para outras coisas também que te atrapalham, tá? Só que só vai ser possível mudar isso e melhorar se você não agir imaturamente cedendo às manias. Ai, tocou. Ai, tem que fazer isso. Ai, mas, cara, você sabe que você tá procrastinando. Então, senta a bunda na cadeira e bora se concentrar no que tem que ser feito. E só pra deixar claro, é lógico que eu não tô falando, sei lá, sobre o seu bebê recém-nascido que tá chorando, tá? Eu tô falando das manias mesmo, das coisas que estão no nosso controle de mudar e a gente fica ali sempre cedendo. E acho que o celular é o melhor exemplo, né? A segunda regrinha é: tente fazer as coisas em bloco. Como eu já estava começando a falar ali antes, tem que responder o cliente? Tá bom, não deixa o e-mail, o WhatsApp ou por onde você atender ele aberto o dia inteiro no computador para quando chegar uma mensagem, você parar tudo que você está fazendo para responder imediatamente. Cara, coloca um momento ou vários momentos no seu dia para você parar e responder todos os e-mails e mensagens que chegaram, né? Manhã é tarde e antes de finalizar o expediente, digamos assim. É, outra coisa, tem caixa de embalagem para fazer? Não monta uma e leva no correio e amanhã tem que montar outra e levar de novo no correio. Separa um tempo para isso, monta várias caixas, porque isso vai otimizar o seu tempo depois. Que aí você vai pegar a sua caixa de carimbos, sua caixa de barbante, sua caixa de pendrive, tudo uma vez só. Vai montar um monte de caixa, vai carimbar tudo, vai deixar um monte de coisa já pronta e depois você não precisa mexer nisso por um bom tempo. E quando você tiver um volume maior também de trabalhos para entregar, não precisa perder todo o tempo indo todo dia no correio para levar uma coisa, aí amanhã leva duas coisas. Acumula na sua semana esses dois, três, cinco trabalhos para entregar e você vai ficar na fila do correio uma vez só, você vai perder esse tempo uma vez só. E aí você vai ter que fazer uma outra leva só na outra semana. Não vai ser uma coisa que você vai ter que fazer todos os dias. Se você organizar, fica bem mais fácil. Mesma coisa serve para as publicações na rede social, por exemplo. Ao invés de todo santo dia você esperar vir o anjo da criatividade te iluminar para uma legenda legal e para postar um conteúdo relevante, separa um momento na sua semana para você pensar e planejar tudo que vai sair nos próximos dias. Já separa as fotos, organiza o feed, dedica um tempo para pensar nas legendas, pensa no conteúdo que você vai fazer, sei lá, em vídeo, já deixa tudo programado que der para programar. Assim a rede social vai trabalhar para você nos próximos dias ao invés de você ficar refém dela. Faz sentido isso? Deu para entender o que eu quis dizer com fazer as coisas em bloco? Isso facilita muito a sua vida e deixa a sua cabeça mais tranquila também para resolver, pensar, criar outras coisas. E depois dessas regrinhas para o seu dia a dia, eu gosto também de recomendar que você saiba definir suas tarefas e as suas prioridades. Porque senão, gente, o dia vai acontecendo, a semana vai embora e a gente não fez nada, né? Ficou só apagando incêndio e não criou, não chegou mais perto dos nossos objetivos, não fez nada que realmente era importante. Tendo clareza das suas prioridades, você consegue organizar os seus dias, tendo, por exemplo, duas tarefas muito importantes que você não pode dormir no dia sem realizar. E aí você vai começar o seu dia por essas tarefas, para que depois você sinta que você já fez algo super importante hoje, tire esse peso das suas costas e tenha ânimo para dar conta do resto das coisas, né, que vão estar lá numa listona de tarefas. Mas se o dia ficar caótico ou der alguma coisa errada, ou você não estiver produzindo muito bem, não tiver afim, você já realizou o que era essencial naquele momento. Sem definir a prioridade de cada dia, tudo vai ser mais complicado. Você sempre vai achar que não sai do lugar, que não avança em nada, que não termina o que começou, que só cuida das coisas dos outros, que só resolve perrengue. Então, vai por mim. A partir de hoje, tira um momento para pensar nos seus objetivos daquela semana e divide o que vai ser feito em cada dia como prioridade. O restante você vai fazer também, mas vai ficar numa lista de tarefas gerais, tá? Porque aí você só vai pegar aquela listona de tarefas quando você acabar o que você definiu como prioridade. Inclusive, é super importante ter essa outra lista maior de tarefas, né? Além das prioridades, com outras pendências e tarefas para fazer no resto do seu dia. Ela te ajuda a visualizar tudo que tem que ser feito, desocupa, né, a sua mente, porque senão toda hora você interrompe alguma tarefa porque lembrou de outra coisa que tem que ser feita. E essa lista também é boa para os momentos improdutivos. Eu gosto de chamar isso de procrastinação produtiva. Funciona assim: quando você tem lá várias tarefas para serem feitas e você começa, né? Ah, não estou muito afim, não estou querendo muito fazer. O que que a gente costuma fazer? Chuta o balde, né? Vai mexer no celular, vai ver GIF de cachorrinho, vai, enfim, fazer qualquer coisa que não ajuda em nada nas nossas metas, a gente fica ali, né, só enrolando. Já com a lista de tarefas lá para você ver a todo momento, você pode não estar a fim de fazer aquela coisa naquele momento. E aí você vai escolher uma outra pendência para resolver no lugar daquela. Então você não perde tanto tempo assim. Exemplo, supondo lá que você já matou sua prioridade do dia, mas você quer fazer outras coisas, né? Aí você tem uma festa que tá com uma luz super difícil, mas tem que editar, tem atendimento de cliente para fazer e tem um ensaio lindo, maravilhoso, perfeito, você tá doido para ver. A festa você não tá muito afim, você vai ter que encarar ela depois, mas dá para adiantar o ensaio lindo que você tá doida para fazer, né? Ou se o problema é, ah, não quero editar nada agora, não tô afim, aí você vai resolver os atendimentos, vai responder coisa pendente. Então, deu para entender como eu faço e eu vou produzindo ao máximo sempre que necessário, mas sem seguir necessariamente uma ordem? Você até adia uma tarefa, mas você troca por outra que tem que ser feita em algum momento e não fica ali sem produzir. Porque, gente, procrastinar é do ser humano, tá? Não tem problema, vez ou outra, ninguém é super produtivo todo dia, bato muito nessa tecla também. Mas eu sei que é muito comum, às vezes, a gente querer ceder e, às vezes, simplesmente não tem como. Então, essas estratégias ajudam muito pra nossa rotina, pro nosso dia a dia. E, quando tem muita coisa pra fazer, ao mesmo tempo, eu sei que a ansiedade bate. Eu queria deixar mais uma recomendação pra você testar aí, quando você se sentir assim por ter muita coisa pra fazer. Comece nas tarefas menores. Ó, eu não tô me contradizendo, tá? Porque eu realmente acabei de ensinar de você começar pelas prioridades, pelas coisas mais importantes, e agora eu tô falando pra começar pelas tarefas menores. Calma, essa é só uma estratégia pro momento em que tá tudo pendente, é tudo pra ontem, e você simplesmente quer se livrar dessas tarefas o mais rápido possível também. Aí, nesse momento, você começa pelas tarefas mais rápidas para ter essa sensação mais imediata de desafogamento das pendências, sabe? De realização. Isso vai dar uma acalmada no seu coração, vai tirar um peso das suas costas e vai te dar energia para encarar tudo que falta depois. Então, às vezes, você tá cheia de coisa para editar, muita festa ou muito casamento, enfim, aí da sua área. Às vezes, você tem vários clientes para responder e o cliente tá ali esperando, cobrando e tal. Às vezes tem alguma coisa rápida de casa, mas que tá te incomodando. Cara, olha o que que dessa... Tipo, editar um casamento vai te demandar ali o dia inteiro ou várias horas, né? Aí depois tem que exportar, tem que esperar. Então isso vai demorar um pouco mais. O que disso tudo que tá te gerando ansiedade vai ser rápido de fazer? Cara, tem coisa de casa pra fazer? Ajeita ali rapidinho. Beleza, acabei isso, vou falar com os meus clientes. Que aí você, cada um que você fala, você já vai recebendo resposta, já agiliza aqui, já resolveu com outro. Isso vai te dando uma acalmada. E aí você vai, tem um monte de trabalho pra fazer. Tem que editar isso tudo, mas tem umas prévias também que os clientes estão ansiosos. Enfim, começa pelas prévias, que é mais rapidinho. Depois você vai pra esses outros trabalhos, tá? Claro que não dá pra você fazer isso a semana inteira, porque senão as tarefas grandes nunca vão ser realizadas, né? Mas é pra você ter essa sensação mesmo de que, ufa, pelo menos eu já consegui fazer 10 coisas aqui, e já tô sentindo que eu adiantei bastante coisa, beleza? E lógico, eu preciso lembrar também que se as crises de ansiedade, de pânico forem frequentes aí na sua vida, não é uma dica de organização que vai resolver isso, tá? Nesse caso, você precisa de ajuda profissional mesmo, e eu inclusive acho muito importante, até quem não tem nada disso, de procurar essa ajuda, cuidar disso nessa etapa aqui, pra não ficar pra depois. E tudo isso que eu tô falando aqui é pra otimizar o seu tempo de trabalho e de vida da melhor forma possível, para que você tenha tempo para criar coisas diferentes, tenha liberdade de tempo com a sua família, tenha tempo para você. A maioria das pessoas, né, confunde ser ocupado com ser produtivo. E eu quero que você seja produtivo, porque de nada adianta passar 10, 15 horas no computador para realizar duas tarefas que com foco poderiam ser feitas em 2, 4 horas. Então, eu quero que você consiga fazer mais em menos tempo. Beleza?